dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a PUBG, que anunciou mais um jogo para telefone. Agora vai ser o PUBG New State. Esse game vai se passar em 2051, ou seja, um pouco mais à frente em relação aos jogos da franquia atual, e o pessoal se enfrenta, com armas também um pouco mais futuristas e veículos também. A PUBG prometeu que o lançamento do jogo vai acontecer tanto para Android quanto para iOS até o final desse ano, com um pouco antes, uma versão alfa para a galera testar. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a HP comprou a HyperX, que faz acessórios e periféricos também para esse mundo. A HyperX pertence à Kingston, na verdade, que vai faturar $500 milhões aí pela venda dessa marca, mas está pendente ainda a aprovação regulatória para a HP conseguir bater o martelo. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre esse mercado, a Amazon lançou nos Estados Unidos de forma oficial o serviço Luna, de streaming de jogos. Então dá pra fazer streaming de graça dos jogos lá usando uma Fire TV, sem precisar do convite, mas o convite se mantém para conseguir acessar a coisa toda pelo computador, telefone ou tablet. A Amazon só não deu uma previsão pro lançamento internacional do Luna, que vai concorrer com o Google Stage e também com o xCloud, mas claro, né, que pintando essa informação eu comento aqui no podcast. Bom, e já que eu falei sobre jogos e sobre o Google, deixa eu comentar que eles lançaram agora pro Chrome também pra galera conseguir jogar pelo assistente, aquele serviço bem bacana, que é de joguinhos chamado Game Snacks. O Game Snacks tem mais de 100 jogos que são bem daqueles bem bestinhas, né? Bem simples de jogar, só HTML5, são bem levinhos também. Você jogar esperando o elevador, sei lá, enquanto espera também na sala do dentista. E aí, comentando a expansão do acesso para jogar também a partir agora do assistente do Chrome, eles falaram que estão recebendo mais jogos é por parte de desenvolvedores no formulário, que eu deixei no link aqui na descrição. Bom, e por último, mais ou menos aqui sobre o mercado de jogos, a Nvidia divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela falou que teve faturamentos recordes nas divisões de data center e também de jogos, e na prática isso significou que ela fechou o período com $5 bilhões em faturamento, um crescimento aí de 61% na comparação ano sobre ano. Ela conseguiu isso tudo, mesmo com os estoques bem baixos, né, por conta da demanda do mercado gamer, também por tabela do pessoal do Bitcoin, mas ainda assim falou também que espera conseguir de novo faturar $5 bilhões no trimestre que está rolando, né, que ela vai reportar daqui a 3 meses. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Federação Brasileira de Bancos divulgou os 4 golpes que mais tem acontecido com o Pix, que a galera tá caindo. Ela disse que um dos golpes mais comuns é de uma espécie de uma corrente que tem pintado, né, que fala que tem um bug no Pix, que você transferiu o dinheiro, você vai receber em dobro, mas claro que não é isso, né? Passam lá uma chave Pix, aí a pessoa leva o seu dinheiro e vai embora. Já um outro golpe que tem rolado também é que o ladrão liga pra pessoa falando que é do banco, né, que teve um problema na conta dela, tem que cadastrar o Pix, fazer uma transferência também de teste pra ver se tá funcionando, e aí de novo, né, a pessoa transfere o dinheiro, nunca mais ia acordar a grana. Já no WhatsApp tem acontecido 2 golpes mais frequentes. Um da clonagem do WhatsApp, né? Que alguém entra em contato, fala que teve um problema, pede pelo código de segurança do WhatsApp, aí clona a conta, se é pedido dinheiro para os contatos. E tem um segundo golpe também que não é de clonagem de número, mas sim da conta da pessoa. Então pega a foto da pessoa, o nome também, e acha os contatos rápido também para sair pedindo dinheiro. A Febraban aproveitou para fazer aquelas mesmas recomendações de sempre, né? Que é você não passar o código de segurança para ninguém, não acreditar seu banco te ligando, falando que tem problema, que tem que transferir dinheiro para conseguir resolver. E caso você queira ver esses golpes todos aí mais a fundo, para saber melhor como se precaver, passar para a família, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre dinheiro aqui no Brasil, já foi liberado o programa da declaração de imposto de renda desse ano. O prazo da declaração é de 1º de março até o dia 30 de abril, e os programas estão disponíveis já para download para PC, isso para Windows e Mac, né? Também para Linux e multiplataforma, aqui no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com as novidades do Brasil, tá pintando no Waze, tanto no iOS quanto no Android, integração já com o Google Assistente. Então, com isso, agora, se você estiver dirigindo, né, quiser sinalizar um acidente na pista, por exemplo, você consegue só chamar o assistente para fazer a sinalização por meio de comando de voz. Também consegue fazer coisa tipo alterar o trajeto, né, ver tempo de chegada e coisa desse tipo. Já especificamente no Android, tem recursos complementares, né, tipo checar calendário, trocar de música também e coisa desse tipo. E caso você queira saber mais sobre a novidade, também tem link aqui na descrição. Bom, e por último, hoje sobre o Brasil, o jornal Korea Times falou que a LG quer vender a fábrica de telefones que ela tem aqui em São Paulo, na cidade de Taubaté. Eles falaram que, na verdade, é tanto a fábrica de Taubaté quanto uma no Vietnã também que ela quer vender, né, para amortizar um pouquinho a queda de faturamento aí. Na verdade, a parte bem catastrófica de telefones que tem acontecido com a LG pintou um rumor aí também sobre mais problemas nos celulares. É que o pessoal tá comentando por aí, né, que ela pode atrasar ou até cancelar o lançamento do telefone com a tela enrolável que ela apresentou no começo desse ano, mas ela fala que não. Fala que vai lançar ainda até o final de 2021. Bom, a seguir eu vou falar sobre a aprovação na Austrália daquela lei, né, que vai obrigar o Facebook e o Google a pagarem para exibirem notícias. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio de mais esse episódio do Loop Matinal. O Momento Alura de hoje é para você que trabalha com marketing digital e é para falar para você que por lá você consegue aprender tudo sobre Facebook Ads, Google Ads também, sobre métricas e branded content. Além disso, você também pode estudar gestão, inovação também e até obter conhecimento de programação, desenvolvimento de aplicativos e também de websites. E aí, com isso, você consegue transitar melhor nas áreas da sua empresa, consegue entender também seu público-alvo e assim por diante, né? Os cursos da Alura são feitos pensando no chamado profissional em T, que é aquele que tem um conhecimento geral sobre várias coisas do próprio campo de atuação, mas se aprofunda numa habilidade específica. E com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano e com R$100 de desconto para ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, se seu objetivo para esse ano é colocar uma linha nova no currículo, conseguir uma colocação ou atrás uma chance nova e também, né, destacar no mercado, subir um degrau, faz o seguinte: acessa o site alura.com.br/loopmatinal. Lá você pode ver os mais de 1.200 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia e se matricula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, para estudar por um ano com eles com R$100 de desconto, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu vinha comentando por aqui sobre um projeto de lei na Austrália que obriga Facebook e Google a pagarem para exibirem notícias nas plataformas, mas foi aprovada e agora vai ser uma lei de verdade lá no país. Então, com a aprovação desse projeto de lei, o Google e Facebook agora têm 3 meses para fazer acordos com veículos para definir, né, quanto cada um vai receber em troca da exibição das notícias e links. Esse projeto de lei foi aprovado depois de umas alterações que pintaram, né, aos 45 do segundo tempo, depois que o Facebook, na verdade, conseguiu dobrar o governo australiano. E caso você queira ver no detalhe, que aconteceu com essa lei, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que ele liberou a plataforma Instagram Reels no Instagram Lite, aí, que é a versão um pouco mais leve do aplicativo para Android. Então, com isso, agora, essa versão Lite do Instagram, né, que é feita para aparelhos um pouco mais básicos, ganhou uma aba que você consegue acessar direto o Reels, mas só lá fora. Ele segue sem lançamento aqui na Play Store do Brasil. Bom, e ainda sobre plataformas de comunicação, a empresa Zoom falou que vai começar a liberar para todo mundo o recurso de closed caption, por enquanto só em inglês, para contas gratuitas lá do serviço. Eles falaram que isso vai começar a aparecer para todo mundo aí nas próximas semanas, mas se você quiser ter acesso antecipado, você pode preencher o formulário pelo link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela recebeu o sinal verde do governo indiano para começar a fazer os iPads lá no país. O governo de lá aprovou um pacote de incentivo de US$1 bilhão, mais ou menos, para trazer empresas, né, para fabricarem computadores e também tablets no país, mas não está muito certo ainda que a Apple vai fazer isso de verdade. É que a Apple queria que esse pacote fosse bem maior, de US$2,5 bilhões, em vez desse US$1 bilhão aí que foi aprovado. Então vamos ver, né, se ela confirma ou rejeita essa ideia para começar a fazer os iPads por lá. Bom, e ainda sobre o mundo da Apple, ela publicou uma página no site dela com detalhes sobre ética e políticas de conduta da empresa. Nessa página ela detalha as regras que o pessoal, né, que trabalha por lá tem que seguir no dia a dia com relação entre si e também com o resto do mercado. E caso você queira ver esses detalhes de informações aí de ética e compliance também que ela publicou, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre o mundo da Apple e também fechando aqui o episódio de hoje, nosso amigo Guilherme Rambo publicou um aplicativo que é bem bacana, né, para quem costuma alternar entre o modo claro e o modo escuro da interface no macOS ou não gosta muito aí de como ele troca da forma automática. O Dark Mode Buddy usa o sensor de luz ambiente do Mac para tornar automaticamente, na hora, né, entre o modo claro e o modo escuro da interface, o que melhora é que o recurso nativo que você tem que estar com o computador sem estar mexendo para ele alternar. Ele lançou o Dark Mode Buddy de graça, mas você pode deixar uma gorjeta também, né, se você quiser na hora de baixar, e caso você queira baixar para testar, também tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, ou uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!